Vamos falar sobre dor crônica. Recentemente, especialistas de 14 países da América Latina se reuniram com o objetivo de construir o consenso dor crônica, uma doença com entidade própria, no sentido de apoiar a atualização médica no nível da atenção primária. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que, que essa doença representa, inclusive a necessidade de uma política pública. Não é um problema de saúde pública. Estimativas que falam em torno de 39% da população brasileira sofrendo de dor crônica. Eu converso sobre o assunto com a doutora Lin Chia Wang. Ela é médica fisiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, inclusive coordenadora do curso interdisciplinar de dor. Eu não tinha dimensão, doutora Lin, que esse problema atingisse quase 40% da população brasileira. Antes da gente entrar propriamente na discussão, na redefinição do manejo dessa doença, queria entender um pouco o impacto que esse problema tem sobre a população. É mais comum do que se imagina?
É verdade, sim. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo. Se você pensar, todo mundo conhece alguém na família ou amigo que tem dor crônica. Dor, na verdade, é um alerta que alguma coisa não está bem, porque a saúde do corpo é seu silêncio. A gente não lembra que tem uma orelha, um nariz, não é verdade? Então, quando começa a ter alguma área do corpo sinalizando, quer dizer que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? E aí que precisamos prestar atenção, né? Não fazer automedicação, não fazer qualquer coisa sem ter o diagnóstico do que está acontecendo, o que está causando aquela dor que está sinalizando para a gente que alguma coisa está inadequada.
E ela impacta diretamente na vida das pessoas, né? No bem-estar, no dia a dia, no sono, enfim, na qualidade de vida do paciente. E me corrija se eu não estiver certa, mas ela inclusive afasta, é um dos problemas que mais afasta as pessoas, inclusive do trabalho, né, doutora?
Com certeza. É a causa que mais afasta as pessoas do seu trabalho, da sua funcionalidade no dia a dia. Uhum. É a causa mais comum, né? E é o mais. E infelizmente, como a dor é invisível, então muitas vezes as pessoas não, vamos dizer, não precisa mostrar na face que está sofrendo, não é verdade? Uhum, uhum. Mas se é a causa que mais impacta as pessoas do seu trabalho, do seu relacionamento entre as pessoas, a causa mais comum de transtorno de sono, então realmente temos que prestar atenção mesmo, né, quando há uma dor nos chamando e o que essa dor representa.
Uhum. Agora, doutora Lin, qual é a preocupação central dos especialistas? Eu falei desse recente encontro para buscar redefinir o manejo da doença. Então, queria entender um pouco qual é a preocupação de vocês.
É porque o que a gente sempre fala é assim, primeiro, evitar fazer autotratamento, uhum. Porque hoje em dia a gente sabe que isso é muito comum, né? Às vezes demora de acesso aos médicos, especialistas. Então, primeira coisa, a gente precisa melhorar, nós que somos da universidade, melhorar o entendimento sobre dor. Então, temos que reforçar, por exemplo, nos cursos de graduação, né, a matéria dor. Só que, infelizmente, ainda hoje, não somente no Brasil, no mundo, não se discute muito dor na área da graduação, né, da formação, não só de médico, mas fisioterapeuta, né, psicólogo, uhum. Enfermagem, odontólogos, veterinária, porque os animais também têm dor, não é verdade? Uhum. Então, a gente tem que melhorar essa discussão sobre dor, que é fundamental na área de saúde. Inclusive, a USP, nós fundamos, né, o professor Manuel Jacobs Teixeira, que é quem criou o primeiro centro multidisciplinar de dor, interdisciplinar de dor da América Latina. Ele criou, né, já há algumas décadas, a Liga de Dor na Faculdade de Medicina, em conjunto com o pessoal da enfermagem e de outras áreas, né, afins, para poder os alunos entenderem sobre dor. Uhum, né? Uhum. E em cima disso, se você é, vamos dizer, melhor formado, você vai identificar melhor os pacientes com dor, não é verdade?
Uhum. Imagino essa realidade. Eu só estou dizendo, ó, precisa estudar melhor isso na universidade. Na outra ponta, lá no atendimento primário, lá quando a pessoa chega pedindo, né, precisando da análise de um especialista, como é que isso vem sendo tratado? Ali também na ponta precisa de uma atenção maior por um problema que parece ser de saúde pública aí, de primeira ordem.
É, isso é verdade. E infelizmente ainda nem todos os remédios para dor estão na cesta básica do governo, né? Uhum. Nós temos para pressão arterial, para diabetes, né? E para dor, não tem, né? Então, nós também participamos do Conitec, né? Que é a entidade, né? Que o governo criou juntamente com especialistas, né? Da área de saúde, para tentar melhorar esse acesso, né? A cesta base do que seria interessante, né? O sistema de saúde ter para poder ajudarmos melhor a população a ter acesso aos remédios, né? Que muitas vezes acaba não tendo e a pessoa começa a sofrer, mesmo o médico prescrevendo o remédio adequado, mas não tem acesso porque não tem recursos e não tem o sistema.
Aí está uma questão que me chama a atenção, doutora Aline, quer dizer, a gente está falando de dor crônica e tem diferentes ou diversas, muitas origens dessa dor crônica, não é? E você teria hoje, você tem hoje um número X de medicamentos para tratar desse problema? Ou depende da origem do problema? Porque quando eu estou falando de dor crônica, eu estou falando de uma dor de cabeça intensa, eu estou falando de uma dor nas costas. Do que eu estou falando exatamente, né? Só para a gente entender melhor.
Bem interessante que uma pesquisa fizemos em São Paulo, né? Entrevistando 2.400 pessoas por telefone na cidade de São Paulo, viu que dessa população de 2.400 pessoas, 28,7% tem dor crônica e a principal causa é dor nas costas. 41% tem dor nas costas, um terço das pessoas entrevistadas tinha dor de cabeça, né? Olha que interessante, quase 25% se acha ansioso, 20% depressivo e tem dor pós-cirurgia em 9% da população. Quer dizer, é uma questão até realmente bastante importante. A pessoa fez cirurgia, mas continua com dor. Olha. E muitas vezes volta no médico, mas a cirurgia está ótima. Mas e a dor que ficou? Na nossa casuística lá do centro de dor, 65% das dores são de origem musculoesquelética. Então, é dor nas costas, dor no pescoço, dor muscular, é muito importante a frequência da ocorrência de dor muscular, miofascial de músculo e fáscia muscular, mas só que o músculo não é visível no raio-x, nem na ressonância. Ressonância você vê que tem músculo, mas você não vê que está alterado, né? Então, muitas vezes, as pessoas não fazem diagnóstico do muscular, que é tão comum no seu dia a dia. 25% das pessoas podem ter dor decorrente à lesão de estruturas nervosas. Por exemplo, após um infarto, um AVC, uma lesão medular. Hoje em dia, a gente tem muito lá no nosso ambulatório os motociclistas que se acidentam e lesam o braço, por exemplo, lesão de plexo braquial. Então, além de o braço deixar de ser funcionante, fica só pendurado sem função, e aquele começa a ter dor. Nós temos tido muitos acidentes mesmo. Então, amputação, dor fantasma. Então, essas pessoas, além de piorar a função, porque perdeu uma funcionalidade do segmento, ou às vezes de mais áreas, começa a ter dor crônica. Então, imagina isso impactando, né, muitas pessoas. E 5% das causas da dor é de origem oncológica. Isso é importante saber o diagnóstico adequado, como a senhora mesmo diz, porque tendo o diagnóstico adequado, podemos usar fármacos mais específicos para cada área, né? Então, isso é importante, saber as causas, por isso que não é bacana fazer automedicação, que você pode, muitas vezes, estar encobrindo um sintoma importante de alerta e fazer tardiamente algum diagnóstico importante, por exemplo.
E, doutora Aline, além dos medicamentos, em geral, tem que ser combinado com fisioterapia, outras linhas de tratamento?
Sim, exatamente. Como a grande maioria das dores é de origem miofascial, musculoesquelética, também é fundamental o médico tentar ajudar a descobrir quais essas causas, né? Porque é comum as pessoas, né, com dor nas costas, falam, eu verifico lá, a pessoa não está dormindo direito, porque a dor atrapalha a qualidade do sono,
sem
né?
Sem dúvida.
E a pessoa cansa, né? Ainda mais, assim, acorda com dor. Então, possivelmente, as pessoas não verificam, pode ser que o colchão já esteja velho, inadequado, duro demais, mole demais, travesseiro que não está bom, a postura que não está adequada. Então, é importante verificar, por exemplo, imagina hoje em dia, agora já melhorou, mas com esses home office, né? Nós temos, aumentou muito as queixas de dor no pescoço, dor lombar, que as pessoas vão se adaptando, sentando de qualquer jeito, às vezes não tem o apoio do notebook, enfim, aquela mesa que você improvisou, mas não é o ideal para o trabalho. Então, tudo isso é importante, nós como profissionais de saúde, tentar ajudar a ver quais os fatores desencadeantes da dor, fatores perpetuantes, por que está perpetuando essa dor? Vamos tentar achar o que causa essas dores, por quê? Porque isso vai ajudar a paciente também a identificar, né, o porquê que não está melhorando e também ajudar na reabilitação. E como foi falado, reabilitação é fundamental, sim. Muitas vezes não é ir fazer um choquinho, um calorzinho, que infelizmente pelo convênio hoje em dia, talvez também o convênio não pagar bem, então as pessoas falam, ah, eu vou lá e faço um choquinho só. Não, isso não é fisioterapia. O terapeuta teria que verificar exatamente esses fatores perpetuantes da dor, por exemplo, ensinar o exercício, ensinar a automassagem, né? Não é verdade? Fazer a pessoa ser ativa. E isso a gente sempre fala, ensinar o paciente a ter um enfrentamento ativo, aprender como cuidar da sua dor é importante. E outra questão da dor, muitas vezes as dores pioram com estresse, com ansiedade, depressão, ou eventos estressantes. Então, por isso que muitas vezes também precisamos de psicólogo. E se não tem psicólogo, que seja métodos para diminuir os fatores estressantes, a pessoa também aprender, de repente, uma auto-meditação. Nós temos no ambulatório também hipnose, então auto-hipnose, a pessoa consegue, então, através de medidas simples, né, aprender a como relaxar melhor, dormir melhor. Temos programas educativos, né, que a gente coloca os pacientes a aprender o porquê das dores e como fazer, né, então exercício, uma bolsa quente, uma massagem. Um relaxamento, né?
Ou seja, a senhora está contando, relatando um quadro assim, não é fácil identificar a origem do problema e também estabelecer as formas de tratamento, que não vai ser só com medicamento, vai ser com outras técnicas completas, de longo prazo, a pessoa precisa, ou seja, não dá para a gente adivinhar o que está acontecendo, nem sair se medicando. Acho que essa é uma preocupação central. A gente está começando a concluir a nossa entrevista, doutora Aline, o que é que fica? Quer dizer, o que tem a maior preocupação de vocês é isso, fugir da automedicação, do autodiagnóstico, procurar um especialista para identificar, às vezes é mais de uma causa para o problema que vai exigir mais de uma forma de tratamento combinado. Eu acho que é isso que fica como resumo ou alguma outra última informação?
Não, eu acho que isso é fundamental, por isso que nós temos também pela USP o curso de formação de dor. Sim. E vem médicos do Brasil inteiro exatamente para, por quê? Porque eles também sentem na ponta, né, da falta de formação, né, da área da dor. Então a gente fica feliz quando vem os alunos que são médicos já graduados do país inteiro para aprender mais sobre dor, para poder saber também tratar melhor, né? Ir lá na sua cidade formar seu grupo de dor, de tratamento com seus terapeutas junto para poder atender melhor os pacientes, não é verdade? Isso é fundamental, né? A educação é fundamental. Então, programação no rádio, por exemplo, também é fundamental para despertar interesse e também para as pessoas poder saber como fazer para poder melhorar a sua prática do dia a dia. Até também para chegar na ponta, que é os pacientes com dor crônica.
Tá feito o alerta aqui. Eu quero agradecer muitíssimo as informações sobre o assunto da professora doutora Lin Xia Wen, que é médica fisiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do curso interdisciplinar de dor. Muito obrigada, doutora Lin.
Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.